Hoje, no programa Aviva Nossos Corações, vamos encerrar nossa série Saciando Nossa Sede.
Bem, é difícil acreditar que já estamos chegando ao final de mais uma série.
Este é o Aviva Nossos Corações, com Nancy de Moss Wolgemuth, coautora de Buscando a Deus, na voz de Renata Santos. Você já se envolveu tanto em atividades sobre Jesus que esqueceu de passar tempo com Jesus? Há muitas coisas boas nas quais podemos investir tempo para crescer na fé. Coisas como atividades da igreja, música de adoração e podcasts. Mas nada pode substituir o tempo com Jesus pessoalmente. Aqui está Nancy para nos encorajar a passar tempo com o Salvador.
Temos examinado como satisfazer nossa sede. Vimos, ao olhar para a história da mulher junto ao poço, que, como aquela mulher, todas nós estamos sedentas. Essa sede não é apenas física. Temos sedes emocionais e espirituais, anseios em nossos corações, que não podem ser saciados por nada nem ninguém nessa terra, além de Deus. Isso é algo bom. Na verdade, descobrimos que decepções, solidão e perdas podem ser uma bênção porque nos forçam a voltar nossos olhos para aquele e somente aquele que pode nos saciar de forma duradoura. Jesus é a fonte de água viva prometida a nós como um presente de Deus. Dissemos que, primeiro, precisamos chegar ao ponto de admitir que estamos sedentas. E depois, precisamos identificar quais são os substitutos pelos quais nos contentamos em nossas vidas, as fontes às quais recorremos para suprir nossas necessidades. Em seguida, precisamos reconhecer a completa futilidade de tentar saciar nossa sede, tentar suprir nossas necessidades em qualquer coisa ou pessoa que não seja Jesus. Afinal de contas, coisas e pessoas são finitas e incapazes de me satisfazer mesmo que tentem. Estou falando por experiência própria. Já tentei buscar outras fontes tantas vezes na minha vida. E preciso sempre trazer à memória quem deve ser a minha fonte inesgotável. A idolatria é uma atração natural do nosso coração, mas por meio de Cristo podemos depositar nossa total confiança e segurança nele, encontrar nossa plenitude nele, a fonte de águas vivas. Já identificamos nossa necessidade. Agora, neste último episódio, gostaria de focar nossa atenção nas palavras de Jesus sobre como saciar a nossa sede. Eu vou resumir tudo isso dizendo que precisamos vir a Jesus e beber. Vir a Jesus e beber. Estivemos analisando a história da mulher junto ao poço em João, capítulo 4. Três capítulos depois, Jesus levantou-se em uma grande festa, a festa dos tabernáculos. E eu vou ler o que ele disse naquele contexto. João capítulo 7, começando no versículo 37. No último e mais importante dia da festa, Jesus levantou-se e disse em alta voz: "Se alguém tem sede..." Alguém aqui tem sede? O que é que nós temos dito? Todas nós temos corações sedentos. Jesus está falando a todas as pessoas. Não apenas aqueles que estavam lá naquela ocasião, mas a nós que estamos nesta sala hoje. Se alguém tem sede, o que é que ele deve fazer? Ir a mais cultos na igreja? Colocar mais músicas no seu playlist para se conectar com Jesus? Ligar para uma amiga? Não tem nada de errado com todas essas coisas. Mas o que é que Jesus disse? Se você está com sede, venha a mim. Venha a mim e beba. A mulher deixou Jesus junto ao poço, voltou para Samaria. E o que é que ela disse aos seus amigos na cidade? Venham ver um homem. Não venham ver uma experiência, não venham para uma coisa. Não busque apenas qualquer pessoa, mas venham ao Filho de Deus. Venham ver uma pessoa, Jesus Cristo. Ele é o Messias. Jesus disse, venha a mim e beba. E no próximo versículo, vemos que chegamos a Ele e bebemos pela fé. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Por falar nisso, ao pensar na sua vida é uma fonte transbordante, pronta para demonstrar onde outros podem saciar sua sede? Você percebe os rios de água viva fluindo do seu interior? É assim que deveria ser. Devemos estar tão cheias de Cristo e do seu Espírito, bebendo tão profundamente dele, que outros sedentos vêm o transbordar em nós e dizem: você pode nos mostrar onde está a fonte? Assim é como Deus deseja que seja para você, como esposa, como mãe em sua casa, em sua igreja, em sua comunidade, em seu local de trabalho, que sua vida esteja cheia até transbordar. Lembra do que Jesus disse àquela mulher junto ao poço? A água que eu lhe dou se tornará nele uma fonte de água jorrando para a vida eterna. Não apenas para nos encher, mas para se tornar uma fonte de plenitude e vida para outros. Ouçam, mulheres, Deus não nos salvou apenas para nos fazer felizes. Ele nos salvou para ter um relacionamento conosco e nos usar como instrumentos de bênção, plenitude, avivamento e esperança na vida de outros. Primeiro, precisamos ser cheias por Ele. Vamos até Ele e bebemos pela fé. E Jesus disse que se crescemos nele, rios de água viva fluiriam de dentro de nós. Com isso, Ele queria dizer o Espírito que aqueles que nele creem haveriam de receber. Isso não é uma questão de sentimentos, é uma questão de fé. Fé de que Deus está disposto e é capaz de nos encher e suprir nossas necessidades. Jesus disse, quem crê em mim nunca terá sede. Vejo que isso é algo que depois de confiar em Cristo para entrar na minha vida, para ser meu Salvador, assim como a mulher junto ao poço fez, vejo que tenho que continuar voltando a Ele e bebendo novamente, bebendo de novo, bebendo pela fé. Apenas 2 dias atrás, me ajoelhei diante do Senhor, clamando a Ele e dizendo, ó Senhor, estou com tanta sede. Estou tão necessitada e as coisas e pessoas deste mundo não estão me satisfazendo. Sabemos que isso é verdade. Sabemos que não devemos esperar que eles nos satisfaçam. Mas eu estava concordando com Ele que eles não satisfazem. Eu clamei a Ele e disse, ó Senhor, pela fé eu creio em Ti que és capaz de encher o meu cálice. Eu o levanto, Senhor, venha e sacie esta sede em minha alma. Pão dos céus, alimenta-me, até que eu não queira mais. Enche-me e faz-me completa. Ali, de joelhos, diante do Senhor, pela fé, novamente bebi dele. E eu disse, Senhor, Tu és suficiente. Tu és suficiente para esse momento, para essa necessidade, para essas circunstâncias em minha vida. Tu realmente és tudo o que eu preciso. Esse não era o meu sentimento. O que eu sentia era que ainda precisava de um monte de outras coisas. Porém, pela fé, reconheci que Cristo realmente é suficiente. Talvez você esteja se perguntando, você se sentiu completamente cheia depois de orar? Não, não senti que meu cálice estava transbordando ainda. Mas pela fé, concordei que Ele é suficiente para suprir as mais profundas necessidades e anseios do meu coração. Quando há anseios ainda não satisfeitos, eles são, na verdade, um presente, porque me impedem de ficar muito satisfeita aqui na Terra. Deus está usando esses anseios não satisfeitos para manter meu coração desapegado dessa terra, para manter-me como peregrina nessa terra e fazer com que o meu coração seja mais ligado e meus anseios mais firmemente colocados no céu. Essa sede é realmente uma imagem de um coração saudoso do lar. Nossos corações anseiam por um lar que só teremos na eternidade e por aquele a quem agora amamos, adoramos, oramos e louvamos pela fé. Um dia a fé se tornará visão e a oração se tornará louvor, e então não haverá mais anseios não satisfeitos para sempre. Quando Jesus foi para a cruz e lá, pendurado, morrendo pelos meus pecados e pelos seus, uma das últimas coisas que ele exclamou foi: "Tenho sede." Você consegue imaginar o Deus que criou o universo e os seus 340 quintilhões de galões de água da face da terra que cabem na palma da sua mão, permitir-se chegar a um ponto em que sentiu sede? Por que ele fez isso? Para que você e eu não tenhamos mais que sentir sede. Ele disse: "Estou disposto a suportar essa sede e a ser separado do meu Pai e a experimentar toda a decepção, o fracasso, a culpa e a vergonha causados pelo pecado. Estou disposto a ter este coração sedento para que eu possa te dar o presente que vem do alto, o presente da água viva. Ele suprirá sua necessidade mais profunda e a minha. Então só precisamos dizer a Ele: aqui está a minha necessidade. Eu não consigo passar sem Ti." Para aquelas que estão com sede, Jesus oferece um convite. Leia no Antigo Testamento, em Isaías, capítulo 55, verso 1. "Venham todos, vocês que estão com sede, venham às águas, e vocês que não possuem dinheiro algum, venham, comprem e comam." Isso soa estranho, dizer que se você não tem dinheiro, você pode vir e pegar tudo que precisa. Se eu entrar no supermercado, encher o carrinho com tudo que eu preciso e depois chegar ao caixa e disser: "Desculpe, mas eu não tenho dinheiro." O que eles vão dizer? Sem dinheiro, sem compras. Mas na mercearia da graça divina de Deus, ele diz: "Você não tem dinheiro? Esse é o tipo de cliente que eu estou procurando. Aqui, pegue um carrinho, pegue dois, pegue três, pegue todos os que puder levar. Vá pelos corredores e coloque no carrinho tudo o que precisar em sua vida. Encha o seu carrinho, encha-o completamente e depois venha me dizer que não tem nada para pagar e eu direi: é para isso que a graça serve." Ele diz: "Vocês que não possuem dinheiro algum, venham, comprem e comam. Por que gastar dinheiro naquilo que não é pão e o seu árduo trabalho naquilo que não satisfaz? Escutem, escutem-me e comam o que é bom, e a alma de vocês se deliciará com uma mais fina refeição. Deem-me ouvidos e venham a mim." "Venham ver um homem", disse a mulher junto ao poço. "Venha a Jesus e beba. Quando você se aproximar dele, descobrirá que ele realmente supre cada necessidade do seu coração. Você está com sede? Ele é a água viva. Você está com fome? Ele é o pão da vida. Ele é a força para os fracos. Ele é a justiça para os pecadores. Para os feridos, ele é a cura. Para os cansados, ele é descanso. Para os vazios, ele é plenitude. Ele é alegria para os que estão de luto. Ele é paz para os corações aflitos. Ele é beleza para os que carregam cicatrizes. Para os perdidos, ele é o caminho. Ele é lar para os rejeitados. Ele é amor para os não amados. Para os órfãos, ele é pai. Para as viúvas, ele é o esposo. Ele é liberdade para os cativos. Ele é refúgio para os medrosos. Ele é esperança para os desesperançados e desanimados. Ele é a vida para as estéreis. Para os mortos, ele é a ressurreição e a vida. Venha a Jesus e beba. Você, pela fé, diria: ó Senhor, venho a Ti hoje de coração aberto e sei que Tu és a fonte de água viva, o único que pode suprir as necessidades mais profundas do meu coração. Perdoa-me, Senhor, por buscar outras coisas e pessoas para satisfazer aquele vazio em meu coração em forma de Deus. Agora, pela fé, eu bebo da fonte, eu Te recebo pela fé. Enche-me, enche meu cálice até transbordar, que a minha vida dê vida e esperança aos outros ao meu redor neste dia. Obrigada, Senhor Jesus, pois Tu és verdadeiramente tudo o que precisamos. Por isso, novamente, bebemos profundamente de Ti, para que rios de água viva possam nos encher por dentro e fluir para os outros. Em nome de Jesus oramos. Amém.
Nancy DeMoss Wolgemuth encerrou hoje a série Saciando Nossa Sede. Se você perdeu algum episódio desta série sobre a interação entre Jesus e a mulher no poço em João 4, você pode acessá-la visitando nosso site www.avivanossoscaracóis.com. Ao longo desta série, ouvimos testemunhos de mulheres que se identificavam com essa mulher samaritana. Elas também tentaram buscar satisfação em todos os tipos de coisas, mas finalmente descobriram Jesus. Muitas delas sentiram a bagagem e a culpa de relacionamentos passados, assim como a mulher junto ao poço. Hoje, vamos escutar o testemunho da nossa última convidada. Ao crescer, Jackie conheceu bem a mágoa e a dor. Seu pai se foi quando ela ainda era pequena, e ela sentiu essa perda profundamente. Depois, outro homem abusou dela quando tinha apenas 9 anos de idade. A partir daí, ela passou a ressentir os homens, até mesmo após casar-se. Jackie conheceu o Senhor, mas ainda estava escravizada por muitos padrões pecaminosos. Nancy e Carrie Gall, da equipe Aviva Nossos Corações, conversaram com Jack sobre a liberdade que ela encontrou em Jesus Cristo. O Senhor usou o livro de Nancy, Mentira em que as Mulheres Acreditam e a Verdade que as Liberta.
No livro Mentiras, ela fala sobre eu sou assim mesmo. Eu era uma pessoa tão irritada, volátil e dura, e esperava que todos simplesmente aceitassem isso. Pensava assim: olha, eu fui machucada, fui injustiçada, eu tenho o direito de atacar e todos vocês que aguentem. Esses eram os meus pensamentos. Eu acreditava que era uma vítima das circunstâncias. Portanto, eu tinha o direito de agir dessa maneira, o direito de ficar com raiva, o direito de ser mandona. Eu sou do jeito que sou e tenho motivos para isso. Pensei dessa maneira durante anos, porque eu não tive pai, porque fui abusada sexualmente aos 9 anos. Por causa dessas coisas, permiti que o ressentimento contra homens crescesse e decidi então que deveria amar as mulheres. Tive um caso com uma mulher enquanto era casada com meu marido. Pela graça de Deus, meu marido não me atacou, ele não retalhou. Você sabe o que ele fez? Ele derramou a palavra do Senhor sobre mim. Ele orou por mim. Fomos ao nosso pastor e contamos o que estava acontecendo. Meu pastor me disse que isso era pecado e eu disse: sim, eu sei. Ele disse: você precisa parar. Eu disse: sim, eu sei. Literalmente, o Senhor mudou o meu pensamento e isso aconteceu logo no início do nosso relacionamento, meses após o nosso casamento. Deus usou esta situação para me lançar neste outro universo da compreensão da feminilidade e da masculinidade, e como Ele nos criou para simbolizar o sagrado, através de uma aliança sagrada entre um e outro. Eu acho que na nossa cultura atual, esse tipo de atitude parece ser aceitável. Acho que Ele está usando essa experiência na minha vida para me ajudar a ensinar outras mulheres que eu sei o que elas estão passando e que estão tropeçando nessa mentira. elas estão se debatendo com esses pensamentos e dizendo: eu sou assim mesmo, tenho minhas razões e isso me dá o direito de fazer o que eu quiser. Eu tenho o direito de ser feliz. Caramba, essas mentiras podem circular e criar um monstro. Não é assim que o Senhor pretendia que as coisas fossem. Eu evitei falar sobre isso porque é tão vergonhoso. Foi tão doloroso para o meu marido, mas pela graça de Deus, ele tem sido um homem incrível que eu não conhecia antes.
Jack, você poderia falar com as mulheres hoje que estão lutando com atração pelo mesmo sexo? Talvez se escondendo atrás disso com medo. Você poderia compartilhar a luta com isso?
Eu sei que para algumas mulheres, elas pensam que a única pessoa que as entenderá é outra mulher. Elas encontram conforto no fato de que uma mulher entende de uma forma que um homem jamais poderia. Estou aqui para dizer que você está errada. Estou aqui para dizer que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Quando você perceber que Ele te ama mais do que qualquer pessoa poderia te amar, isso começará a libertar a mentira do seu pensamento. Eu oro fielmente pelas mulheres lésbicas, porque acho que elas estão presas nas vidas mais prejudiciais. Não podemos procriar, não podemos amar de uma maneira santa e de aliança se estivermos nesse estilo de vida. Eu uso essa pulseira para me lembrar de orar pelas minhas irmãs que estão perdidas, que estão quebradas, que estão aflitas.
E queremos dizer que Deus as ama.
Amém. Ele ama o pecador.
Essa foi Jackie Tislea conversando com Nancy DeMoss Wolgemuth e Kerry Gall sobre como Deus pega os pedaços quebrados de nossas vidas e pode fazer algo bonito. Nancy, o Senhor usou o seu livro Mentira em que as Mulheres Acreditam para alcançar o coração de Jack e trazer grandes mudanças para a vida dela.
Eu tenho sido muito encorajada pela história da Jack. Foi uma alegria incrível assistir ao poder da verdade da palavra de Deus libertá-la. Minha oração é que milhares de mulheres, mulheres ao redor do mundo, reconheçam as mentiras em que têm acreditado e experimentem o poder transformador da sua verdade, assim como a Jaque. É para isso que o Ministério Aviva Nossos Corações existe. Sou muito grata pelas orações e pelo apoio financeiro de tantas ouvintes que ajudam a tornar este ministério possível.
Amanhã iniciaremos a série Gratidão. E Nancy nos ajudará a preparar o nosso coração para celebrarmos o Dia de Ação de Graças, que é um feriado grandemente celebrado nos Estados Unidos, conhecido como Thanksgiving, na última quinta-feira do mês de novembro. Sejamos gratas por tanto que o Senhor tem nos proporcionado. Aguardamos você amanhã aqui no Aviva Nossos Corações. O Aviva Nossos Corações é o ministério em língua portuguesa do Revive Our Hearts com Nancy DeMoss Wolgemuth, chamando as mulheres à liberdade, à plenitude e à abundância em Cristo.